revelação, na maneira que o Senhor escolheu para se fazer conhecido a nós, para ter um testemunho na terra de que o Senhor estendeu e estende a tua mão para cada pessoa que a ela chega, Senhor. Tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre. E é por isso, ó Pai, que nós vemos que durante tantos séculos, tantos milênios, a tua palavra está presente, a tua palavra com tantas tentativas de destruição, tantas vezes quiseram, Senhor, bani-la da terra, mas o Senhor a preservou e todos têm acesso, Pai, todos e qualquer pessoa neste mundo poderá ter acesso à tua palavra, Senhor, da maneira como o Senhor tem resguardado a tua vida, a tua revelação entre nós. E, Senhor, nós queremos te conhecer na palavra, porque o Senhor Jesus é chamado de a palavra de Deus. O Senhor é o verbo que estava com Deus, que era Deus, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, fala ao nosso coração, Senhor, manifesta-te, Senhor, a nós, nas entrelinhas, em cada palavra, em cada enfoque, Senhor, que o Senhor já deixou marcado em nós. O teu Espírito esteja abrindo os nossos olhos, nosso entendimento, para poder nos alimentar deste pão que é a tua palavra, Senhor, que nós sejamos alimentados, toda a nossa sede pelo teu Espírito seja saciada, toda a nossa fome pela tua palavra seja suprida, Senhor, e que nós saiamos daqui, Senhor, renovados no teu entendimento, conhecendo-te mais um pouco, ó Pai, e quanto mais te conhecemos, mais te amamos, que nós possamos te amar mais hoje, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Falar em amor ao Senhor, vamos, né, declarar amor por Ele.
Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Rei, e te preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. como serafins que cobrem o rosto ante ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
Glória a teu nome, Jesus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
Senhor, bendito é o teu nome, Jesus. Oh, tua graça nos basta, Senhor. Estar na tua presença é o nosso prazer, a nossa alegria, Senhor. É o que nos faz verdadeiros, Senhor, adoradores, Senhor, verdadeiros carentes. Precisamos de ti a cada dia, Senhor. Precisamos da tua presença a todo instante, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. pronto. Glória a Jesus, graças a Deus. O pastor Paulo me ligou, pediu que estivesse aqui partilhando com vocês. Estão numa leitura bíblica aí, né? E isso é muito bom. E vocês, acho que terminaram Êxodo e estão entrando em Levítico, né? Oi? Puxa. Mas ele está atrasado? É, porque ele me passou e falou, ó, a última explicação foi de... Ai, que susto. Falei, pronto, já pregar tudo, né? Que você já sabe e não adianta nada. E então ele falou, olha, nós falamos sobre, acho que o tabernáculo, né? E agora seria mencionar Levítico aqui, porque vocês já estão entrando em... Então vocês já estão adiantados na leitura, nós vamos dar uma paradinha aqui. Queridos, vamos abrir em Levítico. Vocês já devem ter percebido, talvez a primeira reação de vocês tenha sido essa, de achar que esse livro aqui é meio difícil, né? Deixa eu passar meio rápido por ele aqui, porque tanta... Não é verdade? Ele é considerado a porção bíblica menos, assim, atraente, menos apreciada do Velho Testamento, principalmente do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu queria ler dois textos assim que eu achar onde eu escrevi. Eu queria destacar dois. Geralmente sempre tem um versículo chave para um livro, né? E normalmente é esse versículo aqui para Levítico. Em Levítico 20, no verso 26, é considerado um texto chave porque ele resume, ele fala o sentido e objetivo até do livro, né? É uma síntese da mensagem do próprio livro. Levítico capítulo 20, verso 26, que diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Se a gente quisesse uma síntese do livro de Levítico, nós poderíamos anotar esse versículo, capítulo 20, verso 26. Por quê? Porque ele mostra, primeiro, ele apresenta, ele fala: vocês vão ser santos para mim, porque eu sou santo, e eu separei vocês, eu apartei vocês, eu separei vocês dos povos para serdes meus. Olha que privilégio, né? Deus escolheu aquele povo. Tudo bom? E então esse seria o versículo chave do livro de Levítico. Mas eu tenho também para mim que tem um outro versículo que também fala muito forte. Vou ver se eu acho ele fácil aqui, porque tem a ver com o efeito que essa revelação do livro de Levítico pode fazer em nós, e se nós entendermos bem qual é a mensagem desse livro, né? Espera aí que eu vou achar já já. Acho que eu me perdi. Eu anotei aqui, peraí. Eu vou achar aqui, deve ter anotado na minha. Quando ele fala da diferença entre o santo e o profano. Vocês lembram? Tem a ver até com a palavra de ontem, que estava lembrando desse texto, que por isso que eu queria falar. Aqui, capítulo 10. Verso 10. Ele está orientando, depois de uma situação difícil aí, depois nós vamos comentar. Ele fala que um resultado, uma diferença, uma necessidade que se tem, principalmente na mão dos sacerdotes. Lembrando que nós somos chamados para ser sacerdotes diante de Deus. 10:10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Fazer diferença entre o santo e o profano, o imundo e o limpo, é o objetivo da revelação de Deus. Como nós meditamos a palavra ontem, aqui na... ontem e não hoje, né? Porque era de madrugada, na vigília, sobre o discernimento. Lembra-se que o povo de Nínive, quando Jonas foi enviado para lá, Deus falou daquele povo que eles não sabiam a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Eles não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Eles não tinham conhecimento. E aqui também houve uma orientação de Deus aqui para Nadab, para o sacerdócio, e eles deveriam fazer diferença entre o santo e o profano, aquilo que era imundo e aquilo que era limpo. Então esse também é o objetivo do impacto, da mensagem do livro de Levítico para nós. Vocês vieram do livro de Êxodo, onde Deus chamou a particularidade do povo, depois de tirar de Israel, trouxe ali no monte Sinai e revelou ali a sua lei. Colocou clareza na revelação do que Deus queria. A lei revela o caráter de Deus e revela também o que ele espera do homem. Então são dois pontos que a lei, que toda a lei manifesta. Nenhuma lei é feita à toa, nenhuma lei é feita sem razão. Vocês devem ter visto aqui, não sei se o estudo abrangeu essa parte, das leis cerimoniais de Êxodo. Começou o Êxodo, e Levítico também traz isso. São leis, tanto são espirituais, vamos dizer, no sentido de que vêm de Deus, são divinas, mas são leis cerimoniais, leis judiciais que falam a respeito do relacionamento entre as pessoas, e leis, às vezes, sanitárias. Leis de higiene. Vocês leram o Levítico, sabem que tem muitas leis específicas sobre a higiene. E nós vamos ver como isso é importante. Mas voltando aqui, nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Como eu disse para vocês, Levítico é a porção menos apreciada do Antigo Testamento, até do Pentateuco em especial, dos cinco primeiros livros da Bíblia. E alguns alegam por que ela é assim. É um livro meio difícil de ler, vamos passar rápido aqui. Porque, primeiro, alguns dizem assim: é chato porque são orientações aos sacerdotes antigos. E hoje não tem mais sacerdotes daquela maneira. É uma alegação. Segundo, traz detalhes de cerimônias que nós não observamos mais, nós não praticamos mais essas cerimônias. É um argumento. De fato, especificamente como está ali, não. Outra coisa, é de difícil compreensão, é difícil entender a razão daquelas ordenanças, tudo. Então, às vezes, é um livro que passa batido, a gente não olha sempre. Mas o livro de Levítico tem uma mensagem forte, que foi dirigida a todos os crentes, não só aos sacerdotes, à tribo dos levitas, porque a palavra levítico significaria os serviços da tribo de Levi, né? O nome Levítico, embora no hebraico o nome do livro não seja esse, tá? Eu vou mencionar já, vamos ver se eu acho aqui também. Agora, no capítulo 1, no verso 1 e 2 de Levítico, está escrito assim: o nome em hebraico do livro de Levítico Vaikra significa e ele chamou. Por quê? Porque começa, o livro começa com essa frase, né? Olha aqui no capítulo 1, verso 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Então Deus falou: fala aos filhos de Israel, fala para todo mundo. Então essa orientação é para todos, não é só para os sacerdotes, não é só para os levitas que iam servir ao templo. Amém? É para nós. E se é para nós, certamente tem verdades ali que tem significação forte para o povo de Deus. Então vamos ver, por exemplo, vocês sabiam que o livro de Levítico, por mais difícil que a gente passou batido, né, quer ler correndo porque é meio chato, entre aspas, ele é o primeiro livro, ou foi o primeiro livro ensinado às crianças na educação judaica. Nos textos da tradição primitiva, eles mostravam que era o primeiro livro a ser ensinado para as crianças. Por que isso? Primeiro, porque lida com o caráter de Deus. Então, o líder lá, o sábio judaico, lida com o caráter de Deus e lida com a vontade de Deus. Então, os líderes de educação, os sábios que eram responsáveis por ensinar as crianças, preferiam ensinar as crianças primeiro sobre a santidade de Deus e sobre a responsabilidade de cada indivíduo viver uma vida santa, para depois ensinar as outras partes da Bíblia. Então, era sábio, com sabedoria eles faziam isso. Então, eles ensinaram primeiro o livro de Levítico. É bom a gente saber isso. O que mais? É bom saber que o livro de Levítico foi a primeira revelação de Deus, específica, detalhada, acerca do modo como Deus restaura para si os homens perdidos. Porque aqui no livro de Levítico você começa a perceber como que Deus quer fazer para trazer o homem, trazer a humanidade novamente à sua presença. Outra situação que é bom a gente ver a respeito desse livro é que Jesus não está especificamente revelado no livro, como tem em outros livros, há profecias a respeito de Jesus, né? Isaías, em Gênesis, né? Existem situações que mostram claramente Jesus. Aqui não tem assim um versículo que mostre claramente Jesus no Levítico, mas todo o sistema de sacrifícios e também do trabalho do sumo sacerdote e dos sacerdotes, dos levitas, são figura da sua obra. Tanto os sacrifícios quanto o trabalho do sacerdote refletem a obra que Jesus ia fazer no futuro. Então, aqui cabe uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que vivia me desafiando, porque ele sabia que eu era crente e ele queria saber as coisas da Bíblia e tal, e ele achava que quem criou o homem foram os extraterrestres. Isso aí eu falo, não, o que é isso e tal. Então ele ficava com um livro do lado, ele lia um livro chamado assim, A Bíblia e os Discos Voadores. Uma coisa maravilhosa que ele lia. A interpretação do livro era o seguinte: que vieram os extraterrestres e eles se manifestavam, vinham com discos voadores, só que não aparecia para o povo porque eles estavam sempre dentro da nuvem. Então a nuvem, quando descia sobre o tabernáculo, né, e Deus falava com Davi, na verdade eram os extraterrestres dentro do disco voador falando com Moisés. E então interpretavam todos aqueles textos com base nesse esquema, né? E eu ficava, ele com o livro, a Bíblia, o disco voador de um lado, e eu com a Bíblia do outro. Não, tá, e quase que brigava na casa dele por causa disso, né? Mas só que ele fez uma pergunta para mim e eu não sabia na época, e eu fui correr atrás. Se quantos conhecem essa história? Aí ele perguntou assim: bom, na verdade o livro aqui diz que os extraterrestres precisavam de proteína. Então por isso que o povo de Israel começou, ele mandou fazer sacrifício. Aí ele pegava lá os bois, os animais sacrificados e entregavam lá para Deus, queimava diante de Deus. Entre aspas, mas eram os extraterrestres, eles pegavam aquilo lá e comiam. Eu falei, não, o que é isso? Eu tentei procurar um texto lá do Salmo, eu lembrava que tinha um Salmo que dizia, que Deus diz assim no Salmo: meu é todo rebanho, todo animal do campo. Se eu quisesse, eu não pegaria. É meu. O sacrifício é para outra coisa, na verdade, Deus estava dizendo. Mas aí, eu tentei falar, argumentar com ele, e ele falou assim: então para que Deus precisa de sangue? Para que precisa de animal morto? Então ele estava dizendo: o meu argumento cabe mais do que o seu. Mas eu fiquei encafifado com aquilo. Por que Deus precisa de sangue? Por que Deus precisa matar animal? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, preciso saber por quê. Aí eu fui para a igreja, uma igrejinha que a gente frequentava. E cheguei lá, eu tinha lá uns 13, 14 anos nessa época. Faz pouco tempo atrás. E eu cheguei lá na igreja, tal. Quem estava lá visitando, tinha o pastor da minha igreja e tinha um outro pastor visitando, que era o presidente da denominação. Eu falei, esse aí vai saber, porque ele é presidente da denominação, vai me responder. Aí eu cheguei para ele e falei, ô, pastor, tudo bem? Então, olhando para cima, porque eu ainda era pequeno, agora que eu sou alto demais. Pastor, me responde uma coisa: por que que Deus precisava de sangue, sacrifício, animal para chegar diante dele? Aí ele olhou para baixo, falou assim, ficou uma cara de bravo: Deus quis assim, você vai querer questionar agora? Tá bom, tá bom. Aí eu falei assim: nunca quero ser um pastor. Mais uma vez, naquela, porque minha mãe orava para eu ser pastor desde criança. E eu não queria. Não, mãe, não, não. Bom, desse jeito, pior ainda. Nunca vou ser pastor desse jeito. E fiquei anos engasgado, tanto com a minha dúvida primeira, com a resposta do pastor, né? Porque eu não podia nem questionar a Deus, segundo ele. Não podia nem perguntar. Não, tem alguma coisa errada nisso. Só depois de muito tempo eu fui perceber, que aqui, como está no livro de Levítico, conta essa história. Eu fui perceber que Deus queria imprimir no seu povo a ideia de que o pecado custa a vida. Então, ao longo da história de Israel, sempre o povo tinha que se apresentar a Deus para ser perdoado os seus pecados. Mas nós vamos ver aqui que Deus se agradava mais, e era chamado o nome... tem os três primeiros sacrifícios aqui, é os sacrifícios de aroma suave, né? É o que está escrito aqui. Aroma agradável. Por que isso? Então eu fui entender que Deus queria imprimir. Então, para pagar o pecado, trazia-se o cordeiro tinha que ser sem mancha, todos os detalhes do sacrifício remetem a Jesus. Então aquele sacrifício era ofertado, e o sacerdote pegava aquele animal, já os levitas passavam, viam um animal se estava perfeito, traziam para ser sacrificado. Antes de matar o cordeiro, o sacerdote vinha e falava para pôr a mão, quem estava ofertando tinha que pôr a mão na cabeça do cordeiro, né? E o sacerdote orava e fazia a sua oração, intercedia por aquele homem e pedia a Deus que aceitasse aquele sacrifício daquele cordeiro, para que os pecados daquele homem, ou daquela, né, daquela família, ou daquele período, de acordo com o que ele estava entregando, fossem aceitos, fossem perdoados por Deus pela vida daquele animal. E isso foi ao longo do tempo. Quando Salomão, eu não me lembro o número aqui, mas quando Salomão instituiu o templo, eram milhares de sacrifícios diários. Diários, era um trabalho incessante. E então quer dizer que era uma coisa assim, era o cheiro de churrasco devia ser grande, né? Constantemente estava se queimando ali o cordeiro no lugar próprio ali, com fogo, estava sendo sacrificado, preparando, tinha conforme os tipos de ofertas, ou eram queimados inteiramente, ou eram separados, uma parte era para o serviço dos sacerdotes, ou era para a própria pessoa que estava ofertando poderia comer, nós vamos ver aqui. Então era um movimento ali tremendo, milhares e milhares, tinha um número até calculado, de quanto se fazia por ano de sacrifício. Então o povo de Israel era um povo que pensava assim: olha, meus pecados precisam, para eu chegar dentro de Deus, eu tenho que ser perdoado dos meus pecados, e algum animal vai levar o meu pecado. Todos sabiam disso, e era o cordeiro. De repente vem Jesus e aparece, João Batista olha para ele e diante de toda a multidão diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era claro para eles entenderam, todos que estavam ali, todo judeu ia entender como ele vai ser o sacrifício por mim. Então para o povo judeu aquilo tinha um significado forte. Por quê? Porque Deus marcou o povo judeu ao longo dos séculos com a ideia de que o pecado custa a vida, e que para chegar diante de Deus alguém tem que morrer e pagar o preço. Está claro, queridos? O livro de Levítico tem muito dessa mensagem clara para a gente. Então, Jesus, voltando aqui, não está claro aqui, não tem nenhum texto que diz, ó, esse aqui é uma figura profética de Jesus, mas todo o sistema de sacrifícios e todo o trabalho sacerdotal que é demonstrado no livro de Levítico aponta para Jesus. Amém? O que mais? A palavra santo aparece no livro de Levítico mais de 80 vezes. Oi? Qual? Isso. Exatamente. Exatamente. No livro de 17:11, é bom marcar isso aqui. Levítico 17:11. Sabe por quê? Houve sacrifício no passado, antes de vir a lei. Sempre houve, sempre Deus marcou isso no povo. E só que tem uma coisa, é no livro de Levítico que vem a explicação do porquê o sangue. E justamente no capítulo 17 diz assim: porque a vida está no sangue. Então o que é entregue a Deus não é um Deus sanguinário, é o custo de uma vida diante dele. Então o sangue derramado é a vida exposta diante de Deus para pagar pelo pecado da pessoa que oferece. Então vamos tentar, aliás, Levítico, acho que é 17 mesmo, deixa eu ver se está aqui, lá explica por que não deve comer sangue, né? É aqui mesmo, né? 12. Portanto, tenho dito aos filhos, nenhuma... Oi? É o 14, né? É, nenhum dentre vós comerá o sangue, tal. E a explicação: porquanto é a alma de toda a carne. Você vai ver essa palavra alma, ela significa vida. É a alma de toda a carne. O seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Então quer dizer que o sangue é a alma. Alma é vida. Sangue é vida, certo? Agora, tem uma seita por aí que diz que a gente não deve doar o sangue. Até mesmo com base nesse texto. Porque o sangue é meu. Eu não posso pegar a minha vida e colocar a minha alma e colocar... Não, isso é pecado, não pode. Ah, e brigam por isso, né? Só que o 1 João diz assim... Eu não me lembro qual é o texto. Depois você acha com calma. 1 João diz assim: ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A vida não é o sangue? Então tem uma ordem lá em 1 João: se o meu irmão precisa de sangue para viver, eu tenho que dar a vida por ele. Dá o sangue aí que está na Bíblia, irmão. Então é errôneo esse negócio de dizer que não pode doar sangue, tá? É uma deturpação doutrinária aí de pessoas que não interpretaram direito a palavra de Deus. Em 1 João está escrito que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus deu a vida por nós. Jesus deu o sangue dele por nós. Tanto que o texto diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então veja como é interessante essa união de ideias. A ceia é a figura do sangue de Cristo que foi vertido por nós, e Jesus falou: Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o que ele estava dizendo? Olha, eu sou o cordeiro, que lá em Êxodo, aquele cordeiro, sim, aquela é uma figura própria de Jesus. Através do sangue daquele cordeiro, nos umbrais das portas, o povo ficou livre da morte que veio matando os primogênitos. Tanto que a palavra Páscoa significa passar por cima. Passagem, mas passar por cima. Quer dizer, a morte vinha, naquela casa tem sangue, eu passo por cima dessa casa, vou para outra. Aonde tiver o sangue, isso já apontava para Jesus, o Cordeiro. Tanto que na Páscoa Jesus falou assim, ó, essa Páscoa aqui, o sangue, esse, o vinho é o meu sangue, o pão é a minha carne. Os judeus, os discípulos logo entenderam, quer dizer que você vai ser sacrificado, você é o Cordeiro? Entenderam? Para eles estava claro, para nós temos que aprender o contexto para entender. Vamos adiante. A palavra santo aparece mais de 80 vezes no livro. E a santidade também é a palavra-chave. Ela está ajudando a separar, como eu disse naquele texto, os 10-10, né? Eu acabei não anotando, vou anotar agora aqui, senão eu me perco. Separando o profano e o santo. O oposto. Aliás, santo significa oposto do comum. Oposto do que é secular, daquilo que é normal, do comum. Santo é o oposto do comum. Olha que interessante. Santo tem a ver com separado também. Bom, vamos mais adiante. Então o que acontece? O livro de Levítico apresenta a santidade de Deus e o grande desejo que ele tem de ter comunhão com o seu povo. E mostra também a ação de Deus e o que ele espera que o homem faça, a resposta do homem. Então tem a parte de Deus, o desejo de Deus trazer o homem para si e o que ele espera que o homem faça para isso. Se nós tivéssemos que fazer um esboço, vou usar aqui. Aliás, já podia estar usando, né? Levítico. Vou fazer um. Dividir o livro, você pode dividir em várias, né, maneiras, conforme a ênfase que você vai dar. A parte mais, talvez, simples aqui que eu achei é assim, ó. Alguém mais alto que eu usa esse. A gente podia dividir o esboço dele em duas partes. Primeiro, sacrifício. Sacrifício. Base para a comunhão. Estão entendendo aí a minha letra? Sacrifício, base para a comunhão. Aqui nessa parte, você vai ver no livro ofertas. Tem a ver com absolvição. O sacerdote. Tem a ver com... Oi? B. Não, desculpe. Sacerdote, que tem a ver com mediação. Mediação. O que mais? Os outros capítulos falam do povo... Eu não coloquei os capítulos aqui, mas é do 1 ao 16. Povo, purificação. Altar. reconciliação. Então essa seria até, acho que o capítulo 16, acabei não anotando aqui, porque o capítulo 16 fala do ano, né, o ano, a festa da expiação. A parte 2 do livro de Levítico seria a separação. Como forma de comunhão. Então nós temos leis para o povo, leis para os sacerdotes, leis concernentes às festas, leis concernentes à terra de Canaã, que eles iam fazer lá. Abrange todo o livro de Levítico, os pontos principais. E então nós temos algumas coisas, eu queria detalhar um pouquinho mais o que está aqui dentro, para a gente explorar um pouquinho algumas mensagens, tá bom? Só para a gente refazer, Levítico a gente poderia dividir em duas partes: uma em relação ao sacrifício, porque o sacrifício é a base da comunhão com Deus. Sem sacrifício a gente não tem comunhão com Ele. Então ele vai falar das ofertas, vai falar do sacerdote, do povo, do altar, como eles devem se comportar. Da oferta eu obtenho a absolvição. O sacerdote vai fazer a mediação, é aquele que facilita a pessoa que está se achegando a Deus com a presença de Deus. Esse sentido de mediação aqui é importante, porque hoje, sem crítica, né? Mas a Igreja Católica apresenta muitos santos e muitas pessoas para mediação, né? Apresenta Maria como uma força muito forte de mediação entre Deus e os homens. Tem até nas rezas, não tem? Fala que ela é mediadora e tudo mais. Mas a Bíblia é a base da nossa fé. A Bíblia fala de mediação e mostra no Velho Testamento o sacerdote como o mediador. Só que em Hebreus diz que o próprio sacerdote precisa fazer sacrifício para sua própria purificação antes de fazer o serviço de mediação. Por quê? E lá está escrito em Hebreus: porque ele é falho, imperfeito. Então, mesmo sendo o mediador, o sacerdote não tinha aquela aura de esse é intocável, né? Ele tinha a responsabilidade da santidade, de estar preparado para fazer a obra de Deus. Por quê? Se o sacerdote entrasse na presença de Deus e fizesse o sacrifício uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos, né? Se ele não tivesse perfeitamente purificado, ele morria lá dentro. Tanto que eles começaram a entrar lá com aqueles sininhos na roupa, né? Se está fazendo barulho é porque ele está vivo. E punha a cordinha também no tornozelo, né? Se ele caísse duro, ficasse silêncio lá, a gente não precisa entrar lá, a gente puxa a corda e traz o morto, porque ele tinha que acertar alguma coisa dentro de Deus. Então esse assunto é muito importante. Então mediação sacerdotal, hoje todo aquele que está em Cristo é chamado também de sacerdote. Por quê? Cada vez que você ora pelo seu filho, cada vez que você ora por um parente seu, você ora, intercede, pede a Deus misericórdia pelo seu vizinho, que precisa da mão de Deus, precisa de salvação, precisa conhecer Jesus, você está intercedendo, é um papel sacerdotal. Nem por isso você vai distribuir santinho com a sua fotografia, tá? E né? Nem acender vela, não precisa. Eu me senti estranho uma vez que eu estava no Piauí, né? Eu fui missionário lá, né? Aliás, eu não me apresentei, né? Acho que tem gente que não me conhece. Meu nome é... Agora que está no final da... final da aula, né? Meu nome é Gilbert. Eu sou pastor do Campo Belo atualmente, né? Sou pastor aqui do Ministério Pastoral também. Atendo os pastores também da nossa igreja. Trabalho, né? Sirvo nessa área também. E sou capelão do CRE 1. Faço os devocionais com eles. Minha ex-aluna está aqui como testemunha, né? E também professor de ensino bíblico lá. E eu fui missionário no Piauí no começo do meu ministério, do meu serviço. Fui missionário no Piauí. E eu preguei, orei pelas pessoas. Talvez uma senhora carregada pela filha, lá de fundo da igreja, né? Veio arrastando o chinelo assim, pastor. Aí a irmã, ela quer falar com o senhor. Oh, pastor, que palavra, como é bom e tal. E veio devagarinho. Falei, amém, irmã. Fui cumprimentar ela. Ela puxou minha mão e beijou na minha mão. Eu fiquei todo sem graça, porque falei, não precisa, não, tal. E pegou minha mão assim, como se fosse uma santidade, como se fosse o Papa, né? Beijou minha mão. Falei, não, irmã, não, porque ela fazia isso com os padres e tudo mais, né? Então, não precisa fazer isso, não, viu? Em relação ao povo, tudo aqui que é descrito em relação ao povo é justamente para purificar, para trazer purificação ao povo. E tem a ver com o altar também, porque o altar é o lugar de reconciliação da presença de Deus, tá bom? Quando se refere à separação aqui, é o outro item, porque é uma forma de comunhão. Então, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, eu separei vocês para mim. Quer dizer, eu quero estar com vocês constantemente. E para estar constantemente comigo, vocês precisam estar separados, que é a raiz também da palavra santo. Então tem leis para que os povos sejam separados, leis para os sacerdotes estarem separados, leis em relação às festas, se der tempo eu vou mostrar aqui, leis referentes a Canaã, que eles deveriam fazer lá. Então o livro de Levítico tem essa, basicamente essa divisão. Eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente outra divisão, mas justamente para a gente separar daqui de dentro alguns assuntos. Não dá para ver tudo, né? Mas vamos separar alguma coisa. Primeiro, por aqui para cima, do capítulo 1 ao capítulo 7, capítulos, né? Só vou mencionar aqui para a gente ter. Do capítulo 1, opa, obrigado, ao 7, do capítulo 1 ao 7 nós temos o quê? Descrição de sacrifícios, diversos sacrifícios. Então nós temos diversos sacrifícios. Isso aqui é mais fininho um pouco. Diversos sacrifícios estão relatados no capítulo 1 ao 7. E vamos ver o que está. Aliás, como eu já disse, esses sacrifícios prefiguram o sacrifício de Jesus. Alguém pode abrir para mim e ler 2 Coríntios 5, 21? 2 Coríntios 5, 21. E outra pessoa pode ler Marcos 10:45. 2 Coríntios 5:21 e Marcos 10:45. Vou escrever aqui. 2 Coríntios 5:21, Marcos 10:45. 2 Coríntios 5:21. Pode ler. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. É a essência do sacrifício. Que culpa tem o cordeirinho lá ter nascido no rebanho, tá na boa lá, podia estar, né, crescendo, vivendo lá feliz, perfeito. De repente é separado e sofre a culpa do seu dono, do dono do rebanho. Que culpa tem ele? Não tem. Jesus também não tinha a culpa que ele pagou. Agora Marcos 10:45. Pode ler. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir da vida dele em resgate. Resgate tem a ver com pagar uma coisa para obtê-la novamente. Tem preço. Dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é obra do sacrifício, tá? Então, tudo que tem aqui tem o seu sistema, aponta para Jesus. Mas, quais são os sacrifícios que são apresentados aqui? Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos aqui a lei dos holocaustos. Já começa no capítulo 1. Primeiro veio os holocaustos. Então vamos colocar aqui, holocaustos. Como é que é chamado holocaustos também? Ele também é chamado de oferta queimada. Por que oferta queimada? Porque no holocausto o animal deveria ser queimado inteiramente, deixado lá até sumir, torrado, tá? Inteiro. Por isso que é chamado oferta queimada. E ele é chamado, eu acabei não anotando também, mas ele é chamado aqui, você encontra ele como sendo oferta de aroma agradável. Aqui, ó, 13:1-13. Porém, a fressura, as pernas lavar-se-ão com água, o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Tudo isso oferecerá e queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, ou aroma agradável. Então, essa oferta queimada, ela é aroma agradável, cheiro suave. Vamos por aroma agradável. Ao Senhor, aroma agradável. E tem um detalhe: essas ofertas, segundo o texto, eram voluntárias, não era obrigado. Essa aqui é voluntária, tá? São características deste tipo mais comum de sacrifício. Olha, segundo os detalhes aqui, ele era oferecido duas vezes por dia, de acordo com as instruções meticulosas desse capítulo. Incluía touros, ovelhas, cabras, pombos, rolinhas. O animal inteiro era queimado, exceto a pele, segundo descrição aqui. Então, tiramos aqui o holocausto. Oferta queimada inteiramente, chamada de aroma agradável e voluntária. O outro é chamado de oferta de manjares. Oferta de manjares. Era uma oferta de busca do favor divino, tá? Vou anotar aqui. Busca do favor divino. E que mais detalhes aqui? Eram apresentados os frutos do trabalho de uma pessoa, tá? O fruto do trabalho de uma pessoa é a mensagem. Disso é, o fruto do meu trabalho pertence a Deus. Fruto do trabalho pertence a Deus. E os detalhes disso, vinha farinha com azeite, né? Trazia uma parte e tal. Uma parte era oferecido, uma parte tinha até sal aqui, ó. Toda oferta e teus manjares, no verso 13, salgarás com sal, no capítulo 2. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Então está aí, azeite. Olha aqui no verso 10. O sacerdote, 9. O sacerdote vai levar no altar, e o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor, também aroma agradável. Deles oferecer. Nenhuma oferta queimada ao Senhor. Cadê? Onde é que eu estava lendo? O 9, né? Cheiro suave ao Senhor. 10. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Então uma parte era colocada em oferta ao Senhor queimada, e a outra parte era de Arão e seus filhos, fazia parte do sustento do sacerdote. Fruto do trabalho pertence a Deus, é uma mensagem desse sacrifício. E que mais? Detalhe, aroma agradável. E também voluntária. Importante tomar diferenciada neles. O que mais? O outro sacrifício é chamado sacrifício de paz ou das graças. Sacrifício de paz. Outra tradução traz sacrifícios pacíficos, né? Ou das graças. Esse sacrifício era para fornecer justamente também por expiação, era uma solicitação da presença da paz de Deus, era um sacrifício de expiação também, de pagamento. Para quê? E esse sacrifício permitia que a pessoa comesse da carne sacrificada, quando ela fazia um sacrifício dele. Ela ofertava, sacrificava e podia comer depois do churrasco pronto lá com eles. Era uma festa só, irmão, né? O ofertante poderia comer. Tá? Então, geralmente, esses sacrifícios de paz eram feitos nos momentos de alegria, festa, juntava a família, tava, vou ofertar um sacrifício de paz ao Senhor. Ia lá para o sacerdote, ofertava ao Senhor sacrifício de paz, pegava o que sobrava e fazia uma festança, tá? Então, momentos de alegria, festa, da família. Então, veja que não está separada a alegria, a festa, o comer, o se alegrar da presença de Deus. O nosso churrasquinho aqui, só que está, né, bem separado aqui, né? Aqui não. Mas estavam cumprindo um ritual todo ali, de acordo com o que está escrito aí, tá? Mas essas são chamadas também de aroma agradável. E também voluntária. Então, tá aí. Quarta descrição de sacrifício. Sacrifício pelos erros. Como é que ele é chamado aqui? Erros dos sacerdotes e erros do povo. Então, ele é chamado de sacrifício pelos erros. Tanto o sacerdote quanto o povo tinham que fazer isso aqui. os pecados, sacrifício pelos erros. Qual era o objetivo dele? Tirar a impureza do santuário. Tirar impurezas do santuário. Está dando para ler aqui? Eu estou escrevendo rápido e a letra está horrível mesmo. O que mais? Objetivo: levar os pecados de todos. Esse sacrifício pelos erros tinha que levar o pecado de todos. Esse aqui não fala que é agradável ao Senhor. Interessante. Porque é dolorido. E mais que isso, além de não ser, não fala que é cheiro suave ao Senhor, fala que ele é obrigatório. Isso aqui me lembra o seguinte: esse tipo de sacrifício pelos erros estava expondo diante de Deus sempre que um dia meu filho vai pagar pelo erro desse povo. É como se não fosse assim, não era agradável no sentido de o pecado não é agradável, né? Diante de Deus que é santo, tá? E o outro sacrifício, o último, é chamado de sacrifício pelo sacrilégio, porque dentro dos erros tem o pelo erro dos sacerdotes, erro do povo, tem erro de qualquer pessoa, né, que era entregue, tem erro pelos pecados ocultos. Esse aqui é dividido em vários tipos de erros, né, era um tipo de sacrifício para vários tipos de erros. E o outro, o último, é o sacrifício pelo sacrilégio, né. Tem outra tradução? Alguém tem outra tradução para esse? Como? Restituição? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Oferta de compensação. É esse aí. Tá? Vou pôr o nome. Hã? É o capítulo 6. Não, antes até apresenta aqui no 5:14. Então tem várias descrições, ou por ignorância, ou por desejo mesmo, tal. Tem várias definições aí. Mas o sacrifício é pelo sacrilégio. Oferta pela culpa, ou oferta, ela é chamada de oferta de compensação. Ou até restituição, né? Que foi dito ali. Que mais? Era uma oferta dada pela violação da santificação da propriedade de Deus. Como assim? Foi feito um ato que tirou a santidade ali. Por exemplo, falar mal, falso testemunho. Um falso testemunho é tirar a santidade de alguém que pertence a Deus. Olha que interessante essa aplicação. Então precisava de um sacrifício. Também tinha a ver com levar os pecados. Então é um sacrifício para compensar a violação da santificação do que pertence a Deus. Propriedade de Deus ou de uma pessoa, vou pôr aqui entre parênteses, tá? Esse falso testemunho, que mais? Era para levar pecados, levar os pecados de todos. Ele também não fala que é agradável ao Senhor. E também é obrigatório. Achei interessante essa diferenciação, porque uma oferta queimada totalmente, quer dizer, uma entrega total, é agradável a Deus. oferta de manjares, eu pegar o fruto do meu trabalho, uma parte daquele fruto do meu trabalho e levar para Deus, e levar até para o sustento dos sacerdotes, é agradável, é voluntária, não é obrigatória, a pessoa faz porque está consciente. A oferta de sacrifício de paz, das graças, né? Ele vai lá com alegria, faz oferta ao Senhor, pedindo paz para a família e tudo mais, e comia, momentos de alegria também, era agradável a Deus e voluntária. Mas o sacrifício pelos erros, sacrifício para santificar aquilo que foi maculado, foi manchado, não era de aroma agradável, em nenhum momento a se falar sobre isso, e também era obrigatório. Então veja que existem dois tipos, tá, separados de ofertas. Uma oferta que é de aroma agradável e a voluntária, e a outras duas que é obrigatória e é pelo erro. Tem duas características diferentes. Dá para pescar isso aí? Deu para entender isso? Então toda a descrição de sacrifício tem a ver com esse tipo de aroma agradável. Efésios 5:2. Abre para mim, quem achar pode ler bem alto. Eu vou anotar aqui, aroma agradável, Efésios 5:2. E expiação, que é pagar pelo pecado, a gente pode ler, não lê, que eu não anotei. Mas está escrito aí, que Jesus é que ele que levou essa parte também. Expiação, ofertas pelo pecado, condenavam o pecado e mostrava o pecado para que houvesse perdão, tá? Efésios 5:2. Pode ler. Aí. Em oferta, ele mesmo se entregou, né? Em oferta e sacrifício a Deus de cheiro suave. Então Jesus foi isso. Só que ele não só foi aroma agradável, porque ele se entregou inteiramente. Ele é o nosso alimento, né? Quando ele fala, eu sou o pão da vida, tem a ver com manjares aqui, com os trigo que era ofertado aqui, né? Cereais, sacrifício de paz. Foi por causa dele que nós temos paz. Efésios fala, nós temos paz com Deus pelo sangue, sacrifício de paz. Então tudo tem a ver com Jesus. Mas quando chega aqui, sacrifício pelo zelo, sacrifício pelo sacrilégio, para purificação, tem a ver com dor, com sofrimento, tá? E que foi o que ele levou por nós. Até que hora vai? 10 da noite? Que hora? 6 horas? Então dá para a gente ver mais uns detalhes aqui. Bom, falamos do sacrifício. Esse é do capítulo 1 ao capítulo 7, né? Acho que eu vou dividir em dois aqui, fazer uma coluninha aqui. Vou apagar aqui. Vou escrever com azul que é mais visível. O que mais? Do 8, do capítulo. Eu estou falando capítulos, né? Vou continuar aqui. Do 8 ao 10. Capítulo 8 ao 10, nós temos o serviço dos sacerdotes levíticos. Serviço dos sacerdotes. No serviço dos sacerdotes, eles prefiguram Jesus, né? Hebreus prefigura Jesus. Eu vou pôr barra Jesus aqui, só para vocês lembrarem que é a prefigura de Jesus. Hebreus 2, 7. Alguém pode abrir. 17, perdão. Abrir Hebreus 2, 17. E ler bem alto, por favor. Então ele tinha que ser semelhante aos irmãos para se tornar sumo sacerdote, interceder pelos irmãos. Já é outra figura de Jesus. Jesus já saiu da ideia aqui de ser sacrifício, e Hebreus está dizendo que ele é a figura do sumo sacerdote, que intercede pelos irmãos. Então eu tenho que interceder pelo meu irmão, eu tenho que ser irmão, né? Então Jesus tomou carne, ele assumiu a postura de homem, nossa natureza. Então aqui fala do serviço. Do 11 ao 15, leis sobre higiene. E lembretes, leis sobre higiene. E aqui tem uma coisa interessante, eu vou mostrar para vocês. As leis sobre higiene falam para nós, aplicando para os dias de hoje, sobre o arrependimento, a separação das impurezas, né? Que deve ser a nossa característica. Nós devemos separar das impurezas. Lucas 13, 5. Alguém pode ler também? Vou fazer um intervalinho aqui no assunto do Levítico. Vou mostrar para vocês umas coisas interessantes aqui. Pode ler Lucas 13, 5. Eu não lê de novo a parte alta, que passou um carro e não, a parte primeira. Pode ler tudo de novo, vai.
Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo permanecereis.
Perecereis, né? Todos de igual modo perecereis. Obrigado, querido. Se não houver arrependimento, existe perdição. Então ele está falando ali sobre a higiene, sobre a purificação. Agora vamos ver um pouquinho ao longo da história o que aconteceu. Alguns casos interessantes, porque vocês viram aí quantas as leis da higiene, e lava, e faz isso, e vai se tornar imundo até determinado momento, né? Você sabe que a higiene como fundamental para a saúde é uma coisa recente na nossa história, né? Na Europa, né, tem aquelas fotos daquelas mulheres cheias de panos, né? São várias camadas, tal. O pessoal olha a foto e fala: puxa, como se vestiam, tal. Por que elas se vestiam daquele jeito? Para cobrir o cheiro. Por que a França é famosa pelos perfumes? Porque veio de lá essa ideia de que tomar banho para quê? Uma irmãzinha nossa ficou fazendo um curso lá na Europa, não sei que país lá, e ela tomava banho todo dia. Aí as meninas que estavam com ela de outros países falaram assim: você tem alguma doença de pele? Aí ela falou: não, por quê? Você toma banho todo dia? Hã? Também. Aliás, tem um caso aí da história, né, do Brasil, que acho que o Dom João estava doente e tal, e o médico falou: olha, eu recomendo que o senhor tome banho de mar. Mas foi muito difícil, o pessoal levava ele com a cadeirinha e tudo, ele sentado dentro da cadeirinha para dentro do banho. Um negócio assim, né? Eu não sei se foi num filme que apareceu também, eu não sei se é real, não li, né? Eu não fui ver a fonte, mas eu não duvido, não. As leis de higiene para a saúde são recentes, irmãos. Por exemplo, na medicina moderna, né, ela tem comprovado que muitas das leis higiênicas que Deus deu aos israelitas são corretas. Quando a peste negra, estou lendo aqui um livro que mostra provas e profecias surpreendentes, tem vários detalhes aqui que tem a ver com essa parte de Levítico. Quando a peste negra atacou a Europa e quando a lepra se espalhou em vários momentos, os judeus foram condenados pelo simples fato de que essas pragas não estavam se alastrando em seus guetos. Onde eles moravam não tinha a peste. Então o pessoal acha: vocês são culpados porque vocês não têm essa doença, só nós só temos. Por quê? Porque eles não tinham esgotos correndo em suas ruas, como era o caso de outras cidades, como Paris, por exemplo. Até pouco tempo, entre aspas, né, olhando história, né, atrás o esgoto corria nas ruas de Paris. O esgoto estava correndo para o rio Sena. E as pessoas não apenas se banhavam na sua imundície, como bebiam dela, dessa água. Ainda podemos ver esse tipo de coisa acontecendo hoje em dia em países como a Índia e o Egito. Hoje. E que são nações não cristãs. Portanto, não seguem os princípios da Bíblia. Aqui leva também em consideração que ser cristão é ser limpinho, hein? Faz parte da transformação, né? No corpo e na alma, né? Não vale só por dentro, né? Não. Então, por seguir as leis de higiene da Bíblia, os judeus, através dos tempos, têm conseguido evitar muitas das pragas e doenças que têm arrasado outras culturas. Então, é uma comprovação histórica dessa veracidade. Vamos ver alguns detalhes. Eles tinham dicas de alimentação. O próprio Deus deu para eles. Imagine eles vivendo no deserto, né, numa situação difícil, uma nova terra, um lugar que habitavam outros povos com costumes totalmente, né, anti-Deus até. Deus trouxe a lei para eles e trouxe orientações de alimentação, além de higiene. Eles foram instruídos, por exemplo, a não comer carne de porco. Então, hoje, mais recentemente, se descobriu por que é difícil. Carne de porco precisa ser muito bem cozida. Senão, aqueles, como é que chama o bichinho lá, os parasitas, a tênia pode matar uma pessoa. Então, carne de porco tem que ser muito cozida. Eles não sabiam, Deus falou assim, mas nós não comem. Deus estava separando para eles um povo saudável em todos os sentidos. Hoje tem crente que eles não comiam, eu também não posso comer. Não, peraí. Eles tinham, provavelmente. A bênção de Deus ali já. Exatamente. Então eu vou mencionar. Já tinha algumas coisas que já os faziam diferentes, né? E, porém, a lei específica veio depois daquele período, né? Do período do Egito. Mas é, sem dúvida, quer ver? Vou falar sobre isso. Não comer peixe sem escamas, como a lagosta e o caranguejo. Então, hoje em dia, eles são suspeitos de conter agentes até cancerígenos, dizem alguns aqui. Isso aqui é o cientista que falou, não fui eu. Eles não foram proibidos de comer. Instruídos a não comer carne junto com laticínios. Então, eles não deviam cozinhar carne com leite. Um creme de leite, um estrogonofe, vai bem, né? Mas o que acontece? Naquelas condições em que eles estavam, a dificuldade de digestão é maior. Carne com laticínio, sabe-se que a digestão é exigido maior trabalho, né, dos órgãos para digerir essa combinação. Mas o sistema digestivo fica pesado. Então, essas leis não foram só motivos religiosos. Muitas dessas leis que a gente lê, não é só motivo religioso, porque senão a gente vai achar que é... Todo tipo de religião tem leis, né? Tem seus rituais. Não, Deus tinha interesses e tinha também formas de preservar as pessoas, era o seu povo. Então eram conselhos saudáveis. Bom, ela falou de circuncisão. A circuncisão, todos sabem, é a operação atual de fimose, né? Que se faz no bebezinho, na criança. Tirando uma parte, o prepúcio, a parte da pele que envolve o membro sexual masculino. E isso se tornou um ritual e um símbolo, a marca de que aquela pessoa tem um pacto com Deus no povo de Israel. Então toda criança, por lei, deveria ser, por lei de Deus, deveria ser circuncidada ao oitavo dia. O que, que recentemente se descobriu? Que após o nascimento, eles deveriam fazer no oitavo dia, né? após o nascimento. Somente agora recentemente foi descoberto que o fator de coagulação do sangue em um bebê não atinge o seu ponto máximo até o 8º dia após o nascimento. Depois cai novamente. Então não tem problema de hemorragia. Então os médicos esperam fazer qualquer tipo de cirurgia e essa também no 8º dia. E é tão sério para o povo judeu fazer, porque eles faziam a circuncisão nos seus filhos ainda que caísse no sábado. Porque sábado era sagrado. Então era uma coisa séria mesmo. E tinha que ser, porque a partir do 8º dia acabava, abaixava o índice de coagulação, o fator de coagulação diminuía e podia, né, ter problemas, demorar para cicatrizar e tudo mais. Mas no bebê, no 8º dia, não. Como é que eles sabiam disso? Não sabiam, foi Deus que mandou. Então, outro caso. Muitos médicos e hospitais hoje em dia realizam circuncisões quando é solicitado, nas crianças, nos meninos, né? Porque foi descoberto pela medicina que homens que não foram circuncidados têm maior chance de causar câncer cervical em suas esposas. Existe uma taxa muito baixa de câncer cervical em mulheres judias. Cervical é no canal, né, da vagina, se eu não me engano. Mas é da área perto do útero ali. Porque o homem que fez a circuncisão, ele tem menos possibilidade de ter bactérias, ele está sempre mais limpo. Não é à toa que Deus preservou. O que mais? O livro de, vocês vão ler depois, Deuteronômio 23:13, diz que os soldados judeus deveriam ter um pau, um pedaço de madeira, soldados judeus, deveriam ter um pedaço de madeira, uma pá, junto com as suas armas. Para quê? Quando eles tivessem que aliviar o ventre, ou ir ao banheiro em algum lugar, eles deveriam cavar um buraco, uma latrina, e enterrar a sua obra. Está escrito na lei, coisa estranha. Eu quero conhecer a Deus. Aí você abre a Bíblia e fala: vai lá, quando você fizer alguma coisa, você cobre. Eu quero algo mais espiritual, né? Não, foi Deus que mandou fazer isso aí. Por quê? Até a Primeira Guerra Mundial, agora aí, né, pouco tempo atrás, cerca de 10 vezes mais soldados morriam de doenças do que de ferimentos de guerra, porque não conheciam a necessidade de cavar uma latrina, um buraco, e enterrar os dejetos humanos. Então eles faziam as necessidades durante, cada um pisava e se sujava um com o outro e pegavam doenças. Olha só que coisa. Então morreu 10 vezes mais na Primeira Guerra de contaminado com doenças do que na guerra mesmo. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, que havia sido educado pelos egípcios. Na época que ele foi educado pelos egípcios, tinha-se, por exemplo, algumas ideias. O Egito era muito avançado em algumas coisas e em outras não. Então a ideia do egípcio era o seguinte: se você tem alguma ferida e que precisa ser curada, você esfrega com esterco de camelo. Era uma regra egípcia do tempo de Moisés. Ele foi educado lá. Então, se fosse para ele recorrer aos seus, né, o cabedal de informações egípcias, ele mandava fazer alguma coisa nesse nível. Mas ele veio com uma informação totalmente diferente. Viu a lei que deveria cobrir dejetos, tinha que cuidar. Por quê? Como Moisés descobriu que enterrar os dejetos era mais higiênico do que usá-los para propósitos médicos. Então é uma prova de que Deus estava interferindo para preservar a vida e a saúde do seu povo. Tem mais algumas coisas interessantes, porque fala muito sobre higiene aí. No final do século XIX, por exemplo, micróbios. No final do século XIX, o Pasteur, famoso Pasteur, desenvolveu a sua teoria de que eram os micróbios que causavam as doenças. e não venenos que se desenvolviam nos órgãos, como outros cientistas acreditavam. Então eles achavam que doença, isso no final do século XIX, quer dizer, 1890, ali, não, certo? No final do século XIX, 1890, quer dizer, não é tão longe. Eles tinham mitos, né? Várias culturas sugeriam que maus espíritos causavam certas doenças e tudo mais. O livro de Levítico e Deuteronômio, escritos milhares, né, de anos antes, né, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, estão repletos de referências de higiene para se manter longe das doenças. Estou lendo direto aqui para a gente ir mais rápido. Se alguém estava doente, os israelitas eram instruídos a cobrir quaisquer recipientes abertos que contivesse comida ou bebida. Fundamental, né? Cobre aí comida. Eles faziam isso. Se alguém estava sofrendo de uma praga, os judeus eram instruídos a remover essa pessoa para fora do arraial, como alguém sendo designado para ir com ela e cuidar dela. Pega alguém e vai lá e cuida dela. Eles eram instruídos constantemente a limpar suas mãos e roupas enquanto tratavam de pacientes. Alguns bispos vienenses que seguiram essas regras durante a praga do século XVII, uma praga que veio sobre a Europa, conseguiram impedir a disseminação da mesma. Então a Bíblia obviamente reconhecia que as doenças eram causadas pela disseminação de micróbios, anos antes que a descoberta científica pudesse alcançar esse conhecimento. Agora veja que interessante. Um médico cristão, ele era um quaker, né? Ele é chamado Joseph Lister. Ele deu continuidade ao trabalho do Pasteur. E ele se tornou fundador da cirurgia antisséptica. Quem inventou a cirurgia antisséptica foi um cristão. Qual é a razão? Ele trabalhou em várias experiências que levaram à prática de desinfetar instrumentos cirúrgicos. Apesar disso, ainda levou muito tempo para que os hospitais adotassem a prática da higiene completa, que não se aplicava isso nos hospitais. Então, em muitos hospitais por toda a Europa, no começo do século XX, 1900 e pouco, agora aí, né, nós somos do século passado, infelizmente, né? No começo do século passado, por exemplo, os médicos saíam de uma sala de autópsia, abriam os mortos lá, mexia tudo, aconteceu isso, fazia as análises lá, tudo, e sem lavar as mãos, iam fazer um parto. Não é necessário dizer que havia uma alta taxa de mortalidade entre mães e parturientes e recém-nascidos, enquanto essa prática perdurou. Mais tarde, um médico cristão, que é ele, decidiu implementar algumas das coisas que ele havia aprendido da Bíblia. Então foi na Bíblia que ele se tocou, não é possível. E fez com que o pessoal do seu departamento do hospital começasse a lavar as mãos entre cada procedimento médico. Então ele obrigou, não, o pessoal resistiu ele. Achou que ele era um... Você é louco, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E ele falou, não, obrigou toda a equipe dele a fazer isso. Lavem as mãos. Resultado, dramática redução na taxa de mortalidade dentro do seu departamento. Aliás, levou muitos anos para os cientistas descobrirem que os micróbios existiam e que eles podiam ser transmitidos pelo ar ou por procedimentos médicos insalubres. Agora, esse conhecimento, sem muitos detalhes, estão presentes nas entrelinhas da Bíblia, nas entrelinhas das regras de higiene que Deus deu para o povo de Israel. Olha que coisa tremenda. E só agora é que foram saber, né? Então, meu professor de filosofia na faculdade, ele sabia que eu era cristão, ele trouxe uma vez uma frase, eu preciso achar, tá lá em casa. E eu não lembro as palavras corretas, mas dizia assim: os cientistas se esforçam para subir a montanha e eles dão tudo que podem para chegar ao conhecimento na montanha do conhecimento, e quando estão chegando lá em cima se encontram com os teólogos. Estão esperando eles lá em cima, e é verdade, né? Estão ali muito tempo em cima esperando, e o cientista está chegando ainda para dizer depois que a Bíblia tem razão. né? Então demora, o pessoal rejeita a palavra de Deus por ignorância, por também posicionamento, por orgulho, mas a palavra de Deus está cheia de comprovação de que ela é verdadeira, né? E como um cientista cristão estava falando assim, falou sobre alguns aspectos da ciência para uma universidade, e aí um professor chegou para ele e falou: eu não consigo acreditar na Bíblia, é muito antiga. Aí ele falou assim: o senhor não acredita no livro de biologia que o senhor carrega aí? Ele estava com o livro de biologia. Sim, eu acredito, isso aqui é ciência, né? Ele falou assim: quantas vezes foi novas edições, reeditados livros de biologia? O senhor sabe? Não, mas o senhor prefere acreditar num livro que pode ser reeditado com mudanças por novas descobertas? A Bíblia nunca sofreu nenhuma reedição. Nunca encontraram nada aqui que precisasse ser alterado. Dizer: vamos fazer outra Bíblia porque essa aqui está furada. Descobriram outra coisa e está aí comprovado. Nunca foi feito. O senhor prefere acreditar? O senhor que é um cientista prefere acreditar mais no seu livro de biologia do que na Bíblia? O homem ficou sem graça. Mas a Bíblia está repleta, repleta. Você entra pelo lado científico, você tem repletas, muitas confirmações da verdade. Entra pelo lado da história, está repleto. Em qualquer área da ciência, especialidade científica, você vai encontrar confirmações de que a Bíblia tem a verdade, que é verdadeira. Então, queridos, para terminar, só para a gente terminar aqui os capítulos, o capítulo 16. Nós temos o dia de culto, né? Capítulo 16 fala do culto expiatório. É o dia de festa que do perdão, né? Tem os detalhes desse dia. Proclamava o perdão de Deus aos que se humilhavam. E Hebreus 9:24. Alguém pode achar e ler? Hebreus 9:24. Depois, enquanto eu anoto aqui. Hebreus 9:24. Quem achar pode ler. Tá aí. Entrar na presença de Deus por meio de Jesus. Ele que propicia, então. Ah, 17 a 27. Capítulo 17 a 27 são padrões práticos de conduta, né? Padrões práticos de conduta. Para viver santamente, para viver em santidade. Então, do 17 a 27 está cheio de detalhes lá, né? E fala de vários assuntos, dá até uma impressão interessante ali. Conduta diária, questões cerimoniais, devoção, adoração, são muitos assuntos desses capítulos, mas são padrões. E no capítulo 26 tem o sermão de Moisés e as leis não obrigatórias, mas está dentro aqui. Uma coisa que é importante: quando Jesus sintetizou, resumiu toda a lei do Velho Testamento, lembra? Jesus citou Mateus. Não, Jesus não citou Mateus, é Mateus que citou Jesus, tá? 22, 37 a 40, ó. O resumo de toda a lei do Velho Testamento foi resumida por Jesus. Vamos abrir e ler? Quando ele fala, alguém pode abrir e ler para mim, por favor? Ele fala sobre amar a Deus, de todo o teu coração, entendimento, força, né? Alma. Então ele fala de cada parte do ser. Primeiro. E o segundo? Olha, quando ele fala, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo, né? Vou pôr um aqui, o dois. O segundo é amar o próximo. Como a ti mesmo. Da onde ele tirou essa frase? Amar o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Senhor, como que é? O que é mais fácil? Qual é o principal da lei? Ele falou assim, ó, o principal da lei é o seguinte: amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ame a Deus com tudo que você tem. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Da onde ele tirou essa frase aí? Levítico 19, 18. Tá? Alguém pode ler? Levítico 19, 18. Está aí. Eu sou o Senhor. Foi a própria palavra. Ele tirou a frase do livro de Levítico para resumir toda a lei. É um livro importante, não é? Não vai dar tempo, mas o livro de Levítico traz a organização das festas anuais judaicas. Aqui é da outro estudo, né? Daria mais algumas horas de estudo aqui. E eu posso mandar para vocês depois aí. Então, e algumas aplicações do livro de Levítico na nossa vida. A gente pincelou alguma coisa aqui. Oi. Sim, fazia parte da agenda deles. Eles fazem, viu? Só que agora ficou amena a situação do povo judeu, né? Muitas dessas festas tinham a ver com o sacrifício. E hoje os judeus não têm mais o local deles, o sacrifício. Então, quando eles reconstruírem o templo, isso é plano deles. Vai acontecer alguma coisa aí, eles vão reconstruir o templo. Quando eles reconstruir, o sacrifício vai ser retomado. Aí eles vão pegar com tudo esses, isso que está em stand-by aí. Então. A Páscoa, né? É isso aí. Pensar. Então, além dos sacrifícios anuais, tinha as festas de épocas sagradas. Tinha os sábados, aliás, os sábados, né? Porque tem um ano que era o sábado também. Oi? Tá, provavelmente. Oi? Exatamente. São regras de poluição noturna do homem, por exemplo, da mulher, porque às vezes poluição é a emissão de sementes sem, né, sem nenhum estímulo. O homem, quando começa, ou foi uma coisa normal do homem, né, que está sem relação sexual, ou ele está enfermo e causa esse tipo de reação. E alguma enfermidade de infecção urinária, essas coisas, sabe-se que pode passar. É por isso que usar roupa usada de outro não se faz, né? Por quê? Porque uma doença pode passar para o outro. Então tinha todo esse cuidado. Então toda a roupa que era usada tinha que ser retirada, porque ela também era imunda. Dá até uma conotação espiritual. Ela tinha que ser lavada, ela podia ter contaminação. E a mulher com fluxo de sangue tinha a ver não só com o fluxo de sangue mensal, mas se eventualmente tivesse fluxo. Então, provavelmente também tinha. Mulheres que tinham problema de infecções ou coisas parecidas, tinha que passar pelo procedimento lá de purificação. Mas sabe-se que tudo isso era... Agora, tem outras conotações espirituais. Por exemplo, a mulher que tinha um filho tinha que fazer também o sacrifício. Sacrifício pela imundícia. Imundícia do quê? Né? Ficava um tempo separada, ela tinha que ir ao templo e oferecer, tanto que Maria foi, depois que nasceu Jesus, oferecer. Então tem conotações, tem figuras espirituais por trás disso, né? Eu tô tentando raciocinar agora. O fato da mulher ter dor para ter filhos é fruto do pecado, não é verdade? Então era uma lembrança de que o pecado estava presente até mesmo no nascimento de uma criança, tanto que tinha que fazer o sacrifício. Então são coisas que a gente vai acrescentando do conhecimento da palavra, mas nunca nada foi à toa, né? Até mesmo para poder chocar o povo de Israel. Por exemplo, uma das leis era o seguinte: se teu filho é desobediente e não te ouve, e você já falou e ele não te obedece, leva para o sacerdote, se não resolver, apedreja-o. Né? Já pensou se a moda pega? Né? Já estão fazendo tanto com as crianças. Mas a nunca, mas não está escrito em lugar nenhum ninguém que fez isso, né? Você lê a Bíblia inteira, você não percebe. Deu uma sugestão, porque aquilo é importante. Então é importante marcar o filho com a orientação da palavra, a educação e tudo mais. Então tem aspectos da lei que eram para alertar situações, para não nunca chegar o tempo. Hoje, por falta de uma palmadinha que a mãe não deu quando o menininho fazia birra, quando saía para ir fazer compra, nós temos hoje pessoas que são descontroladas e que cometem os maiores absurdos. É ou não é? Então a sabedoria da educação dos filhos está tudo aqui na palavra de Deus. É? Bom, pois não. Ah, é verdade. Tinha algumas ofertas que eram feitas por ordem, né? Por regra, eram feitas fora do arraial. Irmão, eu vou pesquisar melhor isso. Há muito tempo atrás eu tinha feito um estudo sobre isso. Tem um significado espiritual importante. Inclusive tinha um tal do bode lá, expiatório, que não era nem morto. Ele era solto do lado de fora, né? É. Um matava e o outro soltava. E é isso aí, o famoso bode expiatório, né? É pôr a culpa em outro, né? Coitado do bode, né? E esse bode era solto e tudo mais. Tem um significado forte espiritual. Alguns fizeram, não sei porquê, mas fizeram a conotação entre Satanás, que assumiu a culpa, que é dele mesmo, né? E foi embora do ambiente de Deus. Então tem uma série de aplicações, né? Eu vou me informar melhor, depois eu peço para os irmãos passarem aí, porque tem razões para aquilo. Eu não me ative a esse detalhe esses dias aqui, mas eu vou informar direito para poder trazer um melhor embasamento, né, para isso. Alguma pergunta mais? Espero que... Amém. O pastor Paulo já me convidou para estar aqui, acho que no domingo retrasado. No sábado retrasado, mas eu não pude. Acho que é dia 19, né, que tinha uma atividade. Aí ele... Mas aí essa semana ele me pegou de novo. Então não tive jeito. Podendo, é um prazer estar aqui. Partilhar a palavra é uma bênção com os irmãos. Amém. Espero que os irmãos tenham sido estimulados a continuar a leitura da Bíblia, né? Vamos orar? Mário, você ora, Deus.
Amém. Bom, Gilbert dispensa qualquer comentário. Eu, quando conheci o Gilbert, eu conheci como sendo uma pessoa muito sábia no conhecimento da Bíblia. Isso, para cada ministração, isso traz uma confirmação que Deus usa pessoas como Gilbert, para até um livro chato como o Levítico, né? Falando, se torna agradável, porque ele tem essa unção aí de Deus, né? Amém? Então vamos abençoá-lo para que ele possa continuar essa jornada. Leva essa palavra de uma forma agradável, esclarecedora para muitas e muitas pessoas. Amém? Senhor, nós somos gratos pela vida de Gilbert, que o Senhor trouxe aqui, Senhor, na certeza que aquilo que ele falou aqui para nós abriu nosso coração, nosso entendimento, sabendo que a tua palavra, Senhor, tudo tem um propósito muito claro, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Não é à toa, não foi por acaso, não foi aleatório, mas tudo tem um propósito, Senhor, para se cumprir debaixo do céu, Senhor. Então nós cremos que esta tarde, Senhor, foi mais uma, Senhor, uma motivação para nós saber, meu Deus, que tudo que o Senhor fez lá, hoje a ciência está provando que Tu és um Deus verdadeiro. O Senhor antecipa há milhões de anos até, Senhor, para provar que Tu és um Deus que tudo criou e que tudo estabeleceu para cumprir o propósito do Senhor. Sim. E nós aqui, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque hoje, nesta tarde, mais um pouco, Senhor, da Tua presença, Tua vontade foi confirmada em nossos corações, Senhor. Então nós somos gratos, Senhor, por essa tarde, por esse dia, e nós queremos, sim, ó Deus, continuar essa jornada, sim, Senhor, motivada, Senhor. Senhor, com a inspiração do Teu Espírito Santo, Senhor, acompanhe essa jornada, Senhor, para não apenas concluir a leitura da palavra, Senhor, mas para dar continuidade, Senhor, para termos mais intimidade contigo, Senhor, no entender, na compreensão dos Teus mistérios, Senhor, para que em nós seja criada uma fé inabalável, uma fé verdadeira e genuína, meu Pai, que para nos conduzir, Senhor, à Jerusalém Celestial, Pai. Então nós somos gratos a Ti por esse dia, por esta tarde, e queremos, Senhor, abençoar Gilberto. Essa vida preciosa, meu Pai, não apenas para a questão da família, Senhor, mas para o Teu reino, Senhor. Então nós cobrimos Gilberto, cobrimos sua casa, a Inês, Senhor, para que esta casa, Senhor, esta família, Senhor, em todo o tempo, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade seja manifesta através desta casa, porque nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Amém. Obrigado, querido.
Obrigado.
Obrigado, Senhor. Glória a Jesus.